35. Quero agradecer a presença da Fabiana nos visitando, da Bárbara, mãe do Tiago, nos visitando. Tem um pedido, perdão, de oração aqui para o Davi, neto do Alexandre e da Lúcia. Tá vendo o resfriadinho? É esse resfriado, né? Essa gripe, né? Melhor dizendo, né? É, minha filha também, a menorzinha, também é... Hoje não tem se sentido muito bem. Mas nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração no final. E aí, essa oração no final vai alcançar a nossa casa e a nossa família. Abra comigo a Bíblia. Ah, falei, né? Gênesis 35, versículo de número 16. Vou pegar uma cadeira aqui para vocês. Pode ser, Lázaro? Para eles aqui, rapidinho que a gente já... Aleluia. Hoje não tem um esboço, então eu só, na verdade, fiz uma marcação com aquelas canetas de cor, né? E vamos ver aqui o que o Papai do Céu vai falar conosco. Claro que tem uma ideia central na mente, com certeza. Esse texto aqui é bastante conhecido, porque é a história de Benjamim. E o texto fala assim, que partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cuja nascimento lhe foi ela penoso, diz o texto, e em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. O que é que significa Benoni? Mas aí chega o pai, Jacó chega e diz assim, não, negativo. Aí a parteira avisa assim, ó, ela deu o nome de Benoni, filho da minha dor. Aí o pai chega e muda a história. Deixa eu repetir para você já pegar no início dessa mensagem o que Deus tem para você. A mãe vai lá, está morrendo, sentiu muitas dores, e ela vai lá e dá um nome para aquela criança. Ela diz, vai se chamar Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia. Ela lança sobre essa criança um decreto, que através do nome pesaria na história de Benjamim. E aí o pai chega e diz, ei, não. Então você pode levantar uma das suas mãos aí e receber o que eu vou liberar. Existe um Deus que muda decreto, porque Ele é o teu Pai. Diga amém por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aí Jacó chega e diz assim, não, vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. E a destra, a mão direita, tem um significado lindo demais. Então ele vai mudar isso aí. Mas o importante hoje, dentro da temática que eu quero, é que Raquel morreu. Repita comigo, Raquel. O que acontece com ela? Morreu. E quem era Raquel? Raquel era a mulher amada de Jacó, de Israel. Então, imagina, deu a ele dois filhos, e no último filho... esse filho Benoni, depois mudado o nome pelo pai de Benjamim, chamado de Benjamim, ela, ao dar à luz essa criança, a criança sobrevive, mas ela não suporta a dor e ela morre. Então até aí você entendeu? Diga amém, amados. Ficou claro isso, né? Bem claro, por sinal. Ah, legal. Você entendeu isso? Por que ela morre de forma precoce? Por que ela morreu? Ah, tem uma linha que diz assim, que ela vira para Jacó e diz, dai-me filhos, senão eu morro. E Jacó, nesse momento, ele fica assim, meio que sem ter o que fazer, porque naquele tempo, quando a madre era interrompida, já expliquei sobre isso, significava que a mão de Deus estava pesando sobre a vida daquelas, daquela pessoa. E é claro que você sabe muito bem que tanto Sara, como Rebeca e como Raquel era estéril. E que tudo isso fazia parte de um propósito. Legal, isso é bonito demais. Mas quando você se ampara nisso, parece que então eu não preciso fazer mais nada. Eu entendo que eu estou debaixo de um propósito, não precisa ter nenhum tipo de ação que vá mover a mão de Deus a meu respeito. Na verdade, Deus trabalha em conjunto comigo e contigo, amados. É, não tem essa coisa, só você faz e só Ele faz e eu não faço nada. Não, não, não. É, Ele faz e a gente se movimenta. Repita comigo, existe um movimento no céu e existe um movimento na terra. Amém, você entendeu? Tem coisas que Deus não vai fazer por você. É muito comum que alguém chegue para você, isso eu já ouvi há muitos anos atrás, né? Mas vou repetir essa frase, sem dar o autor dela, que alguém chegue para você e diga assim: pastor, abençoa a minha casa. E aí a gente entende e responde essa pessoa dizendo: abençoa você. Porque você tem poder e autoridade que lhe foi dado para abençoar. Você entendeu? Diga amém. Ser tu uma bênção. Ponto final. Então hoje eu quero tratar um pouquinho dessa história de alguém que morre precocemente. Mas por que morre? O que houve? O que faz? Que situação é essa? Ah, pastor, porque era propósito de Deus. É lindo isso. Quando a gente ouve isso, as pessoas: não, era propósito e tal, coisa e tal. E a gente... Mas eu preciso acompanhar a história dela. A história de Raquel. E preciso entender algumas coisas. E para entender algumas coisas do capítulo 35, do versículo 16 em diante, eu preciso voltar lá ao 31, ao capítulo de número 31. Ah, no momento em que, a partir do seu versículo de número 11, do capítulo 31... Que eu vou tentar aqui agilizar, porque como é um sermão textual, para que você, para não te cansar e a gente entrar onde a gente precisa. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê, todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Jacó aqui, ele vai obedecer a Deus. Se você pegar todo um contexto, você vai entender. E ele aqui vai simplesmente obedecer ao Senhor. Aí no versículo de número 14 começa aqui uma história. Porque então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza de Deus tirou de nosso pai, e é nossa, e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Ela vai, junto com Lia, pleitear uma herança. Ela vai virar e vai dizer assim: poxa, mas que negócio é esse? A gente não tem direitos? Não temos nós direitos sobre a herança de nosso pai? Nós vamos, em outras palavras, sair daqui nós, com uma mão atrás e outra na frente? Mas elas entendem que Deus havia falado com ele. E a Bíblia diz que ele se levanta de madrugada e ele foge. Faz montar seus filhos, suas mulheres em camelos, como diz o texto. E levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir. É interessante porque ele ganha o nome de usurpador, né? Um codinome, que na verdade não é o seu significado, de enganador. Mas ele era uma pessoa extremamente correta. ele não vai levar uma vírgula daquilo que não lhe pertencia. Ele sabia aquilo que lhe pertencia, e ele também sabia aquilo que não lhe pertencia. E isso é muito importante. E ele vai levar tudo que chegou a possuir, o gado, a sua propriedade que acumulara em Padã Arã. E o texto vai prosseguindo, versículo de número 19, diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, o que o texto diz? Que Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então deixa eu te contar mais ou menos aqui. Raquel vai lá e vai furtar os ídolos, os deuses de seu pai, e vai levar consigo. Ela vai colocar junto a sela do camelo, ou a sela do camelo, e ela vai esconder aquilo. E ela vai prosseguir viagem. Só que Labão, quando descobre que ele havia fugido, no versículo de número 20, diz, coloca o 20 para a gente, e Jacó logrou e tal, e não lhe dando a saber que fugia, no 21 diz, e fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se e passou o Eufrates e tal. Versículo de número 22 vai dizer assim: no terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada. Quantos dias? E ele vai alcançar nas montanhas de Gileade. Olha que coisa. Aí, de noite, veio o Senhor em sonho para ele. Ele disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Muda a versão, coloca na tradução, na nova tradução. Olha como é que melhora para você entender o versículo 24. E daqui a pouco eu contextualizo essa mensagem, você vai entender para onde o Espírito vai nos levar. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Dizendo, e disse assim, o que ele diz? Não faça nada a Jacó. Aí ele teme. Aí ele se preocupa, Labão se preocupa. Porque agora o Senhor vai virar para ele e vai dizer assim: ó, cara, não faz nada com ele. No versículo 25 ele vai alcançar. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Aí ele vai montar uma tenda próxima, aquela coisa toda. Aí no 26, eu preciso contextualizar isso, porque isso aqui também é muito interessante. Olha o que diz o 26: e disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograstes e me levaste minhas filhas como cativas pela espada? O que você fez, cara? Você não precisava fugir. O que você fez? Aí o texto continua, vai. Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste a saber, para que eu me despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Muda a versão, volta. Muda essa versão do 27 para a gente. Coloca na nova tradução isso. Por que você me enganou fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. O que houve com você? Por que você fez isso? Por que você agiu de forma tão inconsequente? O que houve? E ele continua dizendo, vai, você nem me deixou beijar os meus netos. Pode continuar nessa versão. E as minhas filhas? O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Muda a versão para outra, para Ara. Eu gosto dessa parte da Ara também, que vai dizer assim, ó. Por que não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. Cara, até louco. Você percebeu o que você fez? Você viu o que você fez? Você tomou decisões tão inconsequentes? Ah, aí ele vira assim, ainda nessa versão, e vai dizer assim: há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mediante a tua ação. A tua ação me daria poder para vos fazer mal, porém, mas o Deus do vosso, Deus de vosso pai me falou ontem para não te fazer nenhum mal. Então entenda bem, quando vem uma ordem do céu para Labão, é: não mate. Quando vem uma ordem do céu para Labão, é: proteja-o. Quando vem uma ordem do céu para Labão, é: permita que ele viva, não toque na sua vida, mantenha íntegra a sua vida. Essa foi a ordem do céu para Labão. E ele entende isso e não vai tocar em Jacó. Até aí a igreja me acompanha? Tá dando aí? Por ser um sermão textual, ele é um sermão, talvez mais explicativo. No versículo de número 30: e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Aí ele diz: e por que furtaste os meus deuses? Não há uma coerência. Porque eu sei o Deus que você serve. Por que que você resolveu furtar os meus deuses? Por que que você resolveu tocar onde você não devia te tocar? Porque se você tem a sua crença, eu tenho a minha. Por que que você roubou ele? Eles. Aí, a resposta dele, vai. Respondeu-lhe Jacó. Primeiro ele vai dizer o porquê que ele fugiu. Ele vai dizer assim: porque tive medo, pois calculei que não suceda que me tome a força as filhas. Ele fala assim: sabe por quê? Você já me enganou uma vez, me enganou outra. Eu imaginei que se eu te comunicasse, você ia me tomar as suas filhas, Raquel e Lia. Eu não ia poder ir com as minhas esposas embora. Então, por medo, eu agi desse jeito. Ele vai aqui dizer o porquê que ele saiu. Por que que ele foi embora daquela maneira. Só que os versículos posteriores, ele vai dizer. Aí ele vai dizer assim: baseado na minha integridade, baseado em quem eu sou, ele vai lançar uma palavra: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Eu vou continuar e daqui a pouco eu volto nisso. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está contigo, e leve-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. No versículo seguinte, Labão ele vai entrar na tenda de Lia, não vai encontrar nada das servas, também não vai encontrar nada. E tendo saído a tenda, tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e o pusera na sela de um camelo, que estava sentada sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Ela está montada no camelo. Para que o pai não estranhasse, muda a versão para a gente, que aí fica mais fácil o pessoal entender. Para que seu pai não estranhasse, o texto diz assim: ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar. Volta ao 33, por favor. Isso. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia ou de Lia, depois das duas escravas, porém não os encontrou, as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí no versículo 34 vai dizer assim: aí ele procurou em toda a parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens na sela de um camelo, estava, me ajuda, estava sentada em cima. No versículo 35 diz assim: ela disse ao pai: o Senhor, não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada, eu estou nos meus dias. E foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Por que que ela morre precocemente? Porque agora vai sair da boca de um homem uma palavra que vai gerar morte. Baseado na integridade dele, naquele momento, ele vai dizer assim: que morra aquele com quem estiver os seus ídolos, os seus deuses. Só que eu estou falando da mulher amada de Jacó. E eu quero te levar a entender, quando Tiago vai dizer que de uma boca procede bênção e maldição, ele vai dizer assim: não era para ser desse jeito, mas de uma fonte só jorra um tipo de água, ou vai jorrar água doce ou amarga. Quando eu entendo esse texto para tratar de família aqui, nas duas últimas terça-feiras do ano, essa e mais uma, eu te levo à compreensão do poder que tem uma palavra. Ele diz assim: que morra quem tomou os teus ídolos. E quando ele lança aquela palavra, baseado em quem ele representava, na família dos patriarcas. Deixa eu abrir o meu primeiro adendo aqui. Já ouvi isso de algumas pessoas, homens de Deus, que foram lubrificados de alguma maneira, e que ainda como homens de Deus lançam uma palavra sobre lugares, e dali por diante os lugares nunca mais funcionam como funcionaria, ou como funcionava anteriormente, ou como deveria de funcionar. De palavras que são liberadas e que ecoam no mundo espiritual. Mas pastor, o texto diz, versículo 32, o texto diz no verso de número 32, na parte final: aconteceu que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Se ele soubesse, ele não faria. Legal. Se você soubesse o poder da palavra que sai da tua boca, você também muitas delas não diria. Se você soubesse que as tuas palavras têm poder de levantar, e têm poder de derrubar, tem poder de fazer viver e tem poder de fazer morrer, ainda que no mundo espiritual, você não agiria, ou agiria com mais intensidade, com mais fé. A amada de Jacó vai morrer de forma precoce. Porque uma palavra foi liberada. E tu está achando que ela conta para o pai, ela engana o pai. O que, que o senhor está tentando dizer? Que pecado confessado é pecado perdoado. Davi, ele vai dizer que enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Se confessarmos o nosso pecado diante do justo juiz, ele será tido por justo em perdoar as nossas iniquidades e nos perdoar dos nossos pecados. O Senhor está falando sobre uma palavra que continua ecoando. E talvez você olhe e diga assim: por isso é que as coisas não têm funcionado exatamente. Porque você não entendeu o que o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, nos mostra, através do próprio Cristo. Também tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu ou nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus está falando sobre palavras que ecoam no mundo espiritual. Jacó não imaginava que a sua palavra seria tão poderosa, capaz de agora botar no risco de vida ou morte a mulher que ele amava. Deixa eu voltar a te falar algumas coisas aqui. Se nós entendermos tudo como propósito, desculpa, eu vou precisar vir com uma visão arminiana. Não que a minha visão seja calvinista, ou arminiana, ou que você defende a visão calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se nós entendermos que existe um plano estabelecido, mas que dentro desse plano estabelecido há uma ação minha no mundo espiritual, e um poder de palavras, o que eu estou hoje aqui como instrumento de Deus, é quantas vezes nós matamos a nossa família com palavras que saem da nossa própria boca, sem perceber, não porque não os amamos, mas porque agimos de forma incoerente, sem entender o poder que tem uma palavra que sai da boca do crente. Tem poder na palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Deixa eu repetir: tem poder na palavra que sai da tua boca, tem poder na palavra que sai da tua boca. Agora eu quero te fazer entender algo crucial. Amã odeia Mordecai, prepara para ele uma forca de 15 metros, quantos metros? 15, para que ele mesmo seja enforcado. Pegou não, né? Então entenda bem, aquilo que tu deseja para o teu próximo é o que vai vir na tua direção. Pastor, o que, que significa? Comece a desejar coisas boas para as pessoas que estão próximas de você. Porque, pois quando você deseja coisas boas, as coisas boas vêm a teu favor no mundo espiritual. Agora, quando você deseja coisas ruins, as coisas ruins acabam vindo sobre a tua vida. Deixa eu te ensinar algo: nunca peça a Deus justiça, peça a Deus misericórdia. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, baseado na palavra, ele diz: olha, o nível de justiça de vocês é diferente do meu. Justiça para vocês é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Mas a minha justiça, quando eu ajo poderosamente, quem pode livrar o homem da minha mão poderosa? Hoje Deus está dizendo: ah, deixa eu abrir um outro adendo aqui. Tem um vídeo que é pastor discipulando o pastor, com Hernandes Esteves, se eu não me engano. Ele é o pastor que está pregando. Em uma das suas mensagens nesse vídeo, ele começa a dizer assim: é uma reunião de pastores, é uma reunião de. E ele começa, e ele vira para os pastores e diz assim: olha, vou ensinar a vocês o que vocês não devem fazer. E ele começa a colocar, a pontuar algumas coisas. Dentre elas, ele diz assim: olha, eu me dediquei tanto à obra que eu não vi as minhas filhas ficarem mocinhas. Eu não vi elas crescendo. Era viagem para lá, viagem para cá, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, quem não cuida da sua própria casa é pior que o descrente. Que eu não vi. Mas o que ele fala que é crucial, foi um dia ele chega em casa e encontra sua esposa, que era alegre, chorando, aos prantos. E ele diz que ela está chorando copiosamente. E ele chega para ela e diz assim: amor, o que houve? E ela vira e diz assim: chegou um diagnóstico aqui. Eu estou com câncer de mama. E ele falou que aquilo entristeceu tanto ele, abateu tanto ele, abateu a família. E eles começaram a se tratar em hospitais, ela foi se tratando e tal. E o mastologista dela, depois de fazer uma cirurgia, extrair o tumor e perceber que aquele tumor era um tumor benigno e não maligno, ainda que fosse um câncer, depois da mulher tratada, ele chama o marido, o pastor. Lá no ambiente onde ele atendia as pessoas, ele conta que ele foi o último a ser atendido, que o primeiro doutor atendeu todas as mulheres. E depois, ele até brinca nisso, mas uma brincadeira que eu não vou brincar. Ele vai dizer tal. E aí chegou a minha vez, ele foi o último, ele me deixou por último. Ele conta que ele falou assim: poxa, ele me deixou por último. Eu, um homem renomado, porque ele era um. Eu era um pastor renomado, que negócio é esse me deixar por último? E aí ele sentou de frente para o médico virou para ele e disse assim: olha, eu quero te falar algo. Eu analisei a árvore genealógica, eu quero, aqui é para os maridos agora, para os homens e para você que está me assistindo aí. Eu analisei a árvore genealógica da família da tua esposa. Ninguém, nem bisavó, nem vó, nem tia, nem mãe, ninguém tem histórico de câncer. E aí ele falou que o médico olhou para ele nos olhos e disse a ele o seguinte: o que você tem feito com essa mulher? Na sua igreja, como os diáconos da sua igreja têm tratado a sua esposa? Por que você adoeceu essa mulher? Ainda dentro do meu adendo, eu continuo na minha história. Quantas mulheres doentes. Estou falando de família, Deus tem nos trazido aqui para tratar de assuntos de família. Quantas mulheres doentes. Por homens incapazes de serem sensíveis. Que se acham certo o tempo todo. Que são dono da razão. E o médico vira para ele e diz assim: olha, eu tenho algo para te falar. E ele foi falando que ele foi ficando chateado, tá? Que ele com ele mesmo, ele disse assim: que negócio é esse? Que homem é esse que fala desse jeito comigo? É um pastor renomado? Amados, a igreja desse homem tem para mais, são 3 cultos aos domingos, com para mais de 4.000 pessoas em cada culto. O cara é conhecido no Brasil, no mundo. Falou: que ideia é essa? E ele disse assim: o médico olhou nos meus olhos, dê-me toda a tua atenção. E o médico olhou nos meus olhos e disse assim: olha, pastor, tu és a cura dela, ou tu és a doença dela? Ele voltou para casa traumatizado com aquilo. Pois aquilo que sai da nossa boca tem poder de cura. Tem poder de trazer transformação. E tem poder de trazer maldição. Morte. Agora, cada dia, cada passo de Raquel, está sobre ela uma palavra de morte. Porque ela não foi capaz de virar para Jacó e dizer: amor, lembra daquele caso, lembra daquele problema, lembra daquela situação, fui eu. E ele com certeza invocaria o Deus que ele servia e negativaria palavras de morte que estava sobre a vida daquele com quem fosse achado os ídolos do pai dela. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Deixa eu melhorar. Quais foram as palavras que já saíram da sua boca no passado? Essa noite, antes que o ano vire, Deus está dizendo: é noite de negativarmos palavras no mundo espiritual. Hoje é noite de nós virarmos e falarmos: Deus, falei de forma inconsequente, não sabia do que estava falando, meu Senhor, perdoa as palavras, eu agora as transformo em bênção. Senhor, ela vai ser abençoada sim, ele vai ser, meu filho vai ser abençoado sim, meu esposo vai se converter sim. E aí, no mundo espiritual, essas palavras vão ecoar. Você está entendendo? E aquilo que é maldição vai ser transformado em bênção. Essa noite é a noite de, no mundo, deixa eu falar de novo, no mundo, no campo espiritual, aonde palavras e decretos foram lançados sobre vidas daqueles que estão aqui. Pastor, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu, mas Deus está trazendo a tua memória, para que no mundo espiritual tu diga: pai, eu perdoo eles, por eles terem dito isso a meu respeito. Mas no mundo espiritual, eu quero poder te pedir, Senhor, que sobre a minha tenda não vale nenhum tipo de encantamento. Às vezes, sogras lançaram palavras, pessoas, porque um casamento ruiu e aí entristeceu alguém. E aí alguém vai lançar uma palavra contra a tua vida. Mas eu quero te dizer que no mundo espiritual também existem anjos aguardando um decreto novo que vai sair da nossa boca hoje. É vida, é vida, é vida, é vida que precisa sair hoje. E não morte. E não morte. Chega. De perdermos quem nós amamos. Ele vira e diz, em outras palavras, que borra. Que morra. Aquele que tocou nos ídolos, nos seus ídolos. Eu sei que você está entristecido. Entristecida. Mas palavra tem poder. Agora você entende por que muitas vidas não funcionam? Agora você entende por que a gente tem tido êxito, às vezes, nos nossos atendimentos que fazemos? Por quê? Porque eu descobri que a maioria dos problemas não são problemas atuais, são problemas antigos. E o que eu procuro fazer no meu atendimento? É pegar você e te levar de forma consciente, não é inconsciente, pelo amor de Deus. Não faço regressão, nada disso. É pegar você de forma consciente e te levar lá atrás. Pois depois do dia em que essa palavra foi lançada para a sua vida, nada mais funcionou. É chegar diante da sua liderança, você que já fez parte de uma outra liderança um dia, e que de repente na outra liderança recebeu palavras pesadas, palavras desagregadoras, palavras penosas, palavras, virar para a tua liderança atual e falar o seguinte: me abençoa aqui, impõe as mãos sobre a minha cabeça, libera uma palavra de vida, libera uma palavra de triunfo, libera uma palavra de vitória, libera uma palavra aqui sobre a minha vida, libera uma palavra sobre a minha família, libera o que eu tô, o que eu quero te fazer entender é que o cara vai lançar uma palavra tão pesada de morte. Ah, mas pastor, ele não sabia que era Raquel. Ok, mas a palavra foi lançada, irmãos. Foi lançada, tem palavras que saem da nossa boca, se nós não nos atentarmos a ela. Mas o senhor está culpando Jacó por ter lançado a palavra? Não é culpar Jacó, é culpar de problemas que não são resolvidos, sabe? De uma mulher que ele amava tanto, mas que ele não conhecia, que não foi capaz de dizer para ele: amor, aconteceu isso, isso e isso. Chegar diante dos olhos da sua esposa e falar: amor, é isso aqui, ó. Chegar diante dos olhos do seu esposo e falar: amor, é isso aqui, ó, que eu preciso. Isso aqui resolve. Resolve meus problemas. Resolve. Isso aqui resolve. Sabe por quê? Porque às vezes você quer resolver a vida dos outros com a tua vida toda bagunçada. Às vezes você quer ser instrumento para alguém, mas tua vida está de ponta cabeça, tá um verdadeiro caos, e aí tu não consegue resolver. Por quê? Porque você não foi resolvido ainda. E Deus hoje quer pegar essa mensagem, quer te resolver, sabe? Ele vira e diz assim: se eu te resolver, você resolve. Deixa eu fazer os homens entenderem mais uma vez, porque é bom pregar para a gente mesmo, né? Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que se eu não tratar bem, ou muito bem, o vaso mais frágil, que é a minha esposa. Aqui, maridos, tua esposa quer segurança. Não adianta, no final, você bater no peito e falar: tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser da maneira que eu quero. E ter do lado, do teu lado, uma pessoa que vive em cativeiro. Os maiores problemas hoje, com síndrome do pânico, com depressão, com tal, é com palavras que ecoam dentro delas. Por isso as mulheres vivem fragmentadas. Por isso elas não conseguem, sabe? Não estou aqui generalizando, mas estou te mostrando, baseado em atendimentos que eu faço ao longo de 14 anos de ministério. Não é hoje nova unção, não. São 14 anos. Você pode liberar uma palavra de cura para a tua casa. Você pode liberar uma palavra. E quando você libera uma palavra de cura, quando você cuida dos meus, eu cuido de você. Quando você libera uma palavra de cura para quem te persegue, quando você libera uma palavra de bênção para quem te persegue, automaticamente Deus, Deus pega, toca na pessoa e aquilo se volta para a tua vida como bênção. Deus diz, é isso que eu queria, é entender Jó. Sabe, já viu alguém que aposta em alguém? Claro que você viu, hoje em dia isso é tudo muito comum, até muito comum na vida dos crentes, nem deveria, mas vou pular essa parte. Mas você já viu alguém que aposta em alguém? Beleza. Aí a gente vai ver, no Gênesis, não coloca não, o Senhor virando e dizendo assim, jurei por mim mesmo, que tu não me negarias o teu único filho. Quer ver uma outra aposta que Deus faz? Deus vira e diz assim, ó, você, quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu estou falando. Diz assim, está vendo meu servo? É íntegro, temente, se desvia do mal. Ah, mas você dá tudo para ele. Faz o seguinte, pode tocar em tudo, só não vai tocar nele, pois ele não vai blasfemar contra mim. Você está entendendo? Existe um Deus que aposta em você, que aposta na tua família, que aposta no teu lar. Deus não quer um lar fragmentado. Deus não quer um lar destruído. Deus não quer, porque teus filhos são reflexos da tua casa. Seus filhos estão te vendo, sabe? E eles são reflexos do teu lar, reflexos da tua casa. Deus hoje está dizendo, você pode mudar esse quadro, você pode mudar essa história. Começa a liberar palavras de vitória. Começa a declarar, Deus, se um dia eu liberei palavras de maldição, eu quero tirá-las, eu quero retirá-las, eu quero te entregar nas tuas mãos. Sabe como é que eu voltei para Jesus? Depois de separado da minha esposa, sabe como é que foi? Ela mudou a oração. Irmãos, quando tu muda a oração, muda tudo, Du. Porque até então é Deus, faz ele entender. Aí ela mudou a oração, Senhor, eu não quero mais ele para mim, não. Mas eu não abro mão que ele seja teu. Só que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, que nele está todo querer e todo realizar. E ela começou numa campanha de oração com umas benditas irmãs do pai, pastora Rosimar e outras. E elas dobravam o joelho à tarde e diziam, Jesus, eu quero ele para o Senhor. Quando a oração mudou, quando o discurso mudou, ah, veio a resposta de Deus. Quando o discurso muda, vem resposta de Deus para a tua vida. É por isso que há muita morte entre nós. Estou dizendo no plano físico, não, estou dizendo no campo espiritual. Por causa de palavras que foram ditas. E aí, o que acontece com Raquel? Precocemente, ela morre precocemente. Me ajuda, ela morre? Melhora, pastor, diga assim, ela morre antes da hora. Ela morre por causa de uma palavra que foi liberada. Deixa eu falar para vocês, chega disso na nossa família. Está próximo da tua esposa aí, está próximo de alguém da tua casa, libera uma palavra de vida para ela. Diga assim, eu declaro para você, em nome de Jesus, que a tua vida vai ser diferente de tudo aquilo que até mesmo eu vivi. Você vai viver coisas novas em Cristo. É o poder de uma palavra. Repita comigo, palavra, sela, decreto. Está próximo da esposa, diga para ela assim, eu não sou nada, absolutamente nada, sem o meu Deus e sem você. Diga, eu não sei o que seria de mim se você não acreditasse em mim. São palavras que eu falo aqui e minha esposa está ali. E vou declarar, irmãos, se isso aqui for um fingimento, for uma utopia, for coisa, ela pode se levantar aqui e me envergonhar na frente de vocês. E ela teria esse direito. Mas sem ela, do meu lado, eu não sei o que seria de mim. Quando minha esposa infartou, eu disse para Deus, se o Senhor levá-la, fui inconsequente. Minhas falas foram inconsequentes, mas foram sinceras, Beatriz. Eu disse, se o Senhor levá-la, eu largo tudo. Abandono o ministério, igreja. A opção é do Senhor, pois o Senhor é soberano, eu não posso brigar contigo. Mas se o Senhor levá-la, ainda que eu morra, ainda que eu amanhã por abandonar, vá para o inferno. Desculpa as minhas palavras. Eu disse, Deus não é justo. É claro que tem coisa que ele vai olhar do alto e vai dizer, filho, eu até te entendo. Mas como eu tenho propósito ainda com ela nessa terra, não vai ser a tua oração que vai mover a minha mão. O que vai mover a minha mão é o propósito que é maior do que a tua oração. Eu não sei o que teria sido feito. Mas eu sei que palavras do mundo espiritual têm peso. E hoje você não veio aqui à toa. Olha para mim, por favor. Se tu vive mal, vive de engano, vive de fachada, vive como uma parede que precisa ser pintada o tempo todo, portas que precisam ser pintadas, ferrolhos, fechaduras que precisam ser trocadas, Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer mudar a história do teu casamento hoje. Quando eu voltei para casa, eu disse, Deus, e agora? Tem algumas coisas aqui dentro que não estão muito bem resolvidas. E o Espírito ministrou no meu coração e disse assim, seja primeiro o que tu nunca foi. Eu disse, como assim, pai? Seja amigo dela que tu nunca foi. Seja cúmplice com ela que tu nunca foi. Seja, faça a parte que você pode fazer. E deixa, que quanto a sentimento, a amor, deixa que eu me encarrego de tudo isso. Deus está dizendo, faz você a tua parte. E deixa que Deus faz a dele. Mas não é justo. Não teria sido melhor se ele tivesse orado, tivesse dito, Deus me revela quem roubou esse ídolo. E Deus não ia revelar, pastor? Claro que ia. E essa é a palavra de terça-feira. Eu quero muito que tu esteja na última terça-feira com a tua família. Mas hoje, nós vamos sair desse ambiente, desse lugar, liberando palavras de vida. Maridos que vão virar para suas esposas e vão dizer assim, se eu te fiz mal, ou se eu tenho te feito mal, se eu tenho sido a sua doença, hoje eu quero ser a sua cura. Mães que vão virar para os seus filhos e vão dizer, se eu tenho lançado palavras contra a vida de vocês, que tem gerado morte, hoje eu lanço palavras que vão gerar vida. Fique de pé em nome de Jesus.